Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de 16 de março de 2022, quarta-feira. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Bom dia, presidente. Bom dia a você que acompanha a sessão aqui no plenário. Vereador Jean Carlos, vereador Reamilton, vereador Deusimar Fortunato, vereador Fred Godoy, Frederico Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador André Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Qual o suficiente, presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ao redor, todas as coisas me apavoram. Ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar minha vida. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Salmo 30, palavra do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 15 dias do mês de março de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor vice-presidente Domingos Paula de Souza solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior, a ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada, não houve escritos para o uso da palavra. Grande expediente, usaram a palavra André Rezende, Wederson Lopes, Thaís Souza, João da Luz, Hamilton Spindler e Jackson Charles. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 20 de 2022, de autoria do vereador Wederson Lopes, concede o título de cidadão anapolino ao senhor Márcio Cândido da Silva e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, com 18 votos favoráveis. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 10 de 2022, de autoria do prefeito, altera dispositivos na lei 3.965, de 4 de junho de 2018, que institui o Bolsa Atleta no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes, projeto de lei ordinária número 3 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui a campanha de check-up feminino para orientação e prevenção de doenças na cidade de Anápolis e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número 24 de 2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre adicional e titulação, formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos do Legislativo do município de Anápolis e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinário número 256 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, institui o Dia do Engenheiro Ambiental em Anápolis e concede certificado ambiental José Florentino Porto Júnior e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado e votado emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinário número 272 de 2021, de autoria do vereador Hamilton Spindler, dispõe sobre o dia do profissional em procedimentos estéticos e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicação e requerimentos. Usou a palavra pela ordem Jean Carlos. Comunicação. Usaram a palavra Hélio Araújo, João Feitosa, Jean Carlos, Frederico Godoy e Deusimar Fortunato. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 16 de março, em horário regimental. Correspondências. O gabinete da vereadora Thaís Souza informa que ela não estará presente na sessão em plenário por motivo de agenda externa na data de hoje. O gabinete da vereadora Celiane, da SOS, também justifica sua ausência no dia 16/3, que será devida à agenda com protetores e vereadores do Estado. O gabinete do vereador Lizia José Borges também justifica a ausência por imprevistos surgidos de última hora. Projetos de leis a serem hoje lidos na sessão. Projeto de lei ordinária número 29 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a criação de instrumentos de incentivo a hortas comunitárias em propriedades públicas ociosas e estabelecimentos de rede do ensino municipal de Anápolis. Projeto de lei ordinário número 30 de 2022, de autoria do vereador José Fernandes, institui no município de Anápolis o projeto Avenida do Lazer e da Outras Providências. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Sejam todos bem-vindos, ainda em tempo registrando a presença em plenário do vereador pastor Ederson Lopes. E convido o primeiro orador no espaço do pequeno expediente, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro, demais colegas, vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, demais membros da imprensa, aqueles que nos acompanham aqui no plenário, saudação a todos. Na verdade, presidente, eu vi uma postagem e me trouxe uma certa preocupação relacionada ao contrato de programas da Saniago com o município. Nós tivemos há pouco informações de avanços importantes, inclusive o senhor esteve participando da ordem de serviço de ampliação de redes, e isso é comemorável. De fato, é importante que o município avance ainda mais, sobretudo na expansão da água tratada e também da implantação de rede de esgoto. Mas, enquanto membro da Agência Reguladora Municipal, me fiquei preocupado com a informação de que existe um termo aditivo em pauta proposto pela própria Saniago, e nesse termo aditivo, presidente, não consta e até exime a responsabilidade de serviço relacionado ao distrito de Sousânia. Não sei exatamente porquê, mas é importante que essa casa seja comunicada e informada. Sousânia é um dos principais distritos da cidade e o pioneiro da nossa cidade aqui, merece todo o cuidado. O senhor que tem uma representação importante naquele distrito, nós precisamos estar atentos, porque não apenas os distritos Sousana, mas todos os outros devem ter a prestação de serviço também, porque não podemos restringir apenas ao perímetro urbano. E por outro lado também, é importante observar que na pretensão do termo aditivo, não se classificou também em agência reguladora municipal como órgão regulador. E nós temos uma lei municipal aqui nessa casa que implementou a criação da agência reguladora municipal, que tem trazido bons frutos no trabalho de fiscalização, planejamento e orientação jurídica ao próprio executivo municipal para a prestação de serviços. Foi um contrato audacioso e que me parece estar trazendo bons resultados. Eu principalmente espero e cobro isso da agência reguladora e do prefeito que estabeleça como meta principal para a expansão do esgoto a implantação do esgoto na região oeste, na bacia hidrográfica do Catingueiro. E me parece, até o Davi comentou, houve avanço nesse sentido com a desapropriação de locais e a declaração de área pública, declaração pública, de utilidade pública, de algumas áreas para a implantação de estação elevatória. Porque nós temos ali bairro Freustack, o bairro São Lourenço, Bom Sucesso e Itamaraty, que precisam imediatamente receber esse benefício do esgoto. Então a preocupação é que a agência reguladora possa ser devidamente reconhecida pela Saniago como órgão regulador, e que esse termo aditivo se respeite a lei municipal e o contrato maior estabelecido. Da mesma forma que esteja presente ali a prestação de serviço aos distritos, sobretudo ao distrito de Sousânia, que, pelo que consta, está sendo excluído nesse tema aditivo. Então, fica aí a preocupação e também nós precisamos manter, receber mensalmente aquelas informações que aprovamos aqui ainda, uma lei de autoria do ex-vereador Tério Júnior, informações mensais, para que nós possamos acompanhar de perto essa prestação de serviço da Saniago. Nós reconhecemos que houve avanços e ainda bem pelo governo estadual que temos a responsabilidade de expandir a rede de tratamento de esgoto da cidade, mas queremos, sobretudo, também que o contrato seja respeitado e que a agência reguladora possa ser classificada e mantida como é o órgão responsável pela orientação, fiscalização e acompanhamento do contrato de cooperação, contrato de programas entre o município e a Saniago. Então fica aí essa alerta e a cobrança para que nós possamos receber essas informações também por parte da Saniago e diretamente também através da agência reguladora municipal. Além dos repasses, que é importante que se mantenha regular o repasse previsto no contrato para a agência reguladora no que diz respeito ao percentual do arrecadado com as tarifas municipais. Tarifa de prestação de serviço de distribuição de água. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vamos pedir um cronograma ao presidente Ricardo Swawinski, não só para o distrito de Sousânia, mas de frente de trabalho de todos os distritos. Ressaltando que nós pedimos recentemente uma informação sobre o tapa-buraco da ligação de água que a Saniago faz na cidade. A informação é que estavam licitando, né, a empresa para fazer esse tapa-buraco. São serviços distintos, tapa-buraco do município, tapa-buraco da Saniago. E nós estamos aí tendo várias reclamações por parte dos moradores de Anápolis do tapa-buraco da Saniago. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Começo cumprimentando toda a mesa na pessoa do meu presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu irmão de arma, policial federal Suender. Cumprimento também a todos aqui presentes, a todos que nos ouvem pela Rádio Manchester, a todos que nos acompanham pelo nosso canal da TV Câmara. Presidente, o motivo que eu subo aqui hoje é para agradecimentos. Primeiro, gostaria de agradecer ao deputado federal, Major Vitor Hugo, que alguns dias atrás eu já tinha subido na tribuna para poder falar de uma emenda que nós estávamos pleiteando com ele no valor de 3 milhões e 500 mil reais. Né? Ele fez esse compromisso com a gente e agora, recentemente, houve o pagamento dessa emenda, já está na conta da Prefeitura, para a saúde especializada. Então, eu fico muito feliz e agradecido ao deputado federal, Major Vitor Hugo, por nos conceder mais essa vitória para a cidade de Anápolis. E gostaria de agradecer também ao prefeito Roberto Naves. O prefeito, mais uma vez, mostrou-se preocupado com a segurança pública da cidade de Anápolis. Prefeito, na data de ontem, nós conversando, ele fez um reajuste da hora extra dos policiais militares que tiram o tático, a força tática, que também é um exemplo para cidades de todo o Brasil. Um projeto inovador por parte do Roberto Naves, que está sendo exemplo, que está sendo papel fundamental para diminuição dos índices de criminalidade na nossa cidade. E ontem, devido a essas grandes percas que tem feito o salário de todos nós brasileiros, devido à crise que é mundial, ontem novamente ele se mostrou-se com paixão e preocupado com a segurança pública de Anápolis. Porque esses policiais militares que saem de casa, no seu horário de folga, no seu horário de lazer, ou na sua hora de sono para tirarem a força tática, para proteger o cidadão napolino que está em horário de folga, no momento de lazer e no momento de sono. Então, nada mais justo do que esse reajuste. Então, está aqui o meu agradecimento em nome do Coronel Paulo Roberto, que é o comandante do 3º CRPM da cidade de Anápolis, e de toda a tropa da Polícia Militar, dos bombeiros, por esse reajuste. Então, prefeito Alberto Naves, como diz meu amigo e presidente do meu partido, vereador Delcimar Fortunato, fez mais um gol de placa para a segurança de todos os napolinos. Era isso que eu tinha para dizer, presidente. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Eu estou olhando ali para o Dominguinho batendo um papo com o vereador Suender, e aí me veio à cabeça Domingos Paula. Obrigado, vereador Fred Cacheta, parabéns. Eu sou testemunha da sua cobrança junto ao prefeito Roberto para melhorar o banco de horas da Força Tática Municipal. O prefeito, como sempre, sensível às nossas demandas, deu uma reajustada. Isso é importante para que traga, né, otimismo para que os nossos policiais continuem fazendo esse excelente trabalho. Aproveitando aqui, mandando um abraço ao Coronel Paulo Roberto, ao Tenente Coronel Gilbert, e parabenizá-los pelo excelente trabalho da Polícia Militar no nosso município e no nosso estado de Goiás. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores. Abençoada quarta-feira para nós. Senhor presidente, uso pequeno expediente na tribuna, senhor presidente, para lamentar, senhor presidente, lamentar a situação dessas empresas de net, internet, que não estão usando, que estão com os fios em desuso. Essa casa já tem um projeto de lei aprovado por minha autoria, do novo vereador Valdete, mas, infelizmente, eles não estão levando a sério essa situação, esse emaranhado de fio que assola a nossa cidade. Aonde a gente vai, a gente depara com fio solto. O que é pior? A periculosidade que estende diante dessa circunstância. Nós já fizemos já a reunião na Câmara Municipal, através do novo vereador Ederson Lopes, presidente da Comissão de Urbanismo, aonde eu peço Vossa Excelência novamente, novo vereador Ederson, para que juntos, nós possamos fazer esse enfrentamento e termos resolutividade nessa questão.
Uma parte, vereador.
O que não pode. Eu estou no pequeno expediente, novo vereador. Depois o senhor pode usar. Vossa Excelência, que tem tido também um comprometimento grande dentro dessa situação, Vossa Excelência marcou uma reunião na Câmara Municipal alguns meses atrás, e lá teve o promotor Dr. Lucas, que se mostrou interessado diante dessa situação. Eu gostaria novamente de oficiar Vossa Excelência para que juntos, as pessoas que estão envolvidas, o novo vereador Suender estava também participando, assim como o vereador Reamilton, o novo vereador Jean, que nós possamos juntos, e quem quiser mais dos vereadores, fazer esse enfrentamento para que logo a gente não vê aí um motociclista, e alguém sendo acidentado novamente, como já aconteceu. Sem contar, volta e meia, os fios estão caindo. Agora, que responsabilidade é essa por parte dessas empresas? Até que ponto a Enel tem essa responsabilidade? O nobre promotor, excelentíssimo promotor Lucas, ficou de dar um parecer para nós. Mas vamos dar, provocar aí o Ministério Público novamente, o vereador Ederson, para que juntos nós possamos chegar a um objetivo de tirar esse emaranhado, esse ninho de guacho que assola na nossa cidade. Aonde a gente vai, qualquer esquina, a gente vê esses fios que não são usados mais, sendo aí, dando uma poluição visual dentro da nossa cidade. Como eu disse, novo vereador, Vossa Excelência tem tido cuidado dentro dessa situação. Vossa Excelência, novo vereador Ederson, pede o João da Luz para deixar o senhor atento aqui, ele está atrapalhando nossa conversa aí. Vossa Excelência tem tido, preocupação diante dessa situação, porque Vossa Excelência é o presidente do urbanismo e tem feito um trabalho brilhante quando secretário. A gente vê na cidade inteira o vosso trabalho. Então, como o projeto é de nossa autoria, a gente pede Vossa Excelência novamente para que juntos, essa casa, possamos provocar o Ministério Público e buscar a resolutividade, que eu tenho certeza que o doutor Lucas vai dar essa resolutividade e fazer com que essas empresas paguem ou então arranca tudo. Nós dá um jeito de arrancar esse emaranhado de fio que está aí assolando nossa cidade, trazendo periculosidade e trazendo a poluição visual dentro da nossa cidade. A gente até esquece das palavras, mas a certeza é essa. Não pode continuar da forma que está. Volta e meia tem aí alguém sendo, tendo que desviar porque tem um fio caído lá no meio da rua ou que seja numa esquina. É isso que eu tenho a dizer, novo presidente Leandro Ribeiro. E gostaria, novo presidente, que Vossa Excelência também compactuasse com a gente, Vossa Excelência que tem tido também uma visão diferente para a nossa cidade e tenho certeza que a gente vai conseguir isso junto. Devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Conte comigo nesse embrólio desse emaranhado de fios aí. Já temos a lei vigente. Agora vamos notificar as empresas para que elas façam aí, no mínimo, a retirada dos fios inservíveis na rede. O vereador Reamilton está inscrito no pequeno expediente, ainda quer falar, vereador Reamilton? Quer não? Quer? Então, o direito da fala é sua. Último orador do pequeno expediente, vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui nosso presidente. Você deu a fala, Estava super lotado. Você deu a fala aqui no pequeno expediente. Quero cumprimentar aqui também ao jornalista Nilton Pereira, cumprimentando a todos os outros jornalistas. Esse que é um grande incentivador, comunicador do Rádio Anapolino. E falar para o pessoal da comunicação que é um estimulador, o Nilton Pereira. O nosso nome do nosso programa foi consagrado, Reamilton Espíndola, ele foi o que nos direcionou para esse programa, e agora inteirou um ano o programa Reamilton Espíndola, e em comemoração desse programa, nós criamos um projeto chamado Canta Ibirapuera. Olha só, os cantores gospel, que tinham um sonho de gravar um single, uma música, ele tem a oportunidade de participar, e nós fizemos a primeira chamada agora, sábado passado, e teremos no dia 9 a segunda chamada. Você que quer participar, em comemoração ao aniversário do programa Reamilton Espíndola, tem a oportunidade de participar e concorrer à gravação do seu single. Muito obrigado. Cumprimentando aqui também ao nosso amigo João Feitosa, vereador, que traz essa pauta aqui dos fios. E a gente está junto nesse caminho e vamos lutar para que tenha essa resolutiva aí para a nossa comunidade. Bom, o que me traz nessa manhã a essa fala? A importância do diálogo. Havia pedido, encaminhado um ofício para a Secretaria Municipal de Educação ou de Saúde com o secretário Júlio César Espíndola, e aí sobre as questões dos credenciamentos na situação da saúde mental. Hoje, Anápolis tem uma rede muito grande de atendimento. Hoje nós temos os CAPS, Nós temos o ambulatório de saúde mental e, de fato, muitos pais estavam preocupados com a situação da falta desse profissional dentro da rede. Né, agora vai a situação das receitas, estão vencendo as receitas, né, não tem um psiquiatra, não tem um neurologista e outro profissional para fazer o receituário. E essa receita, que é de uso contínuo, mas, porém, não é uma receita tão simples. É uma receita que tem a faixa ou vermelha ou faixa preta. Ela precisa de ter ali, né, a documentação do responsável na compra desse medicamento. E aí, quando eu converso com ele ontem, ainda em uma reunião, ele me traz o norte dizendo, ó, existe algumas situações que tem que ser pontuada e a verdade é, o documento já está encaminhado para a Procuradoria do município. O nosso procurador, o Dr. Carlos, já está em análise e possivelmente ainda essa semana terá esse chamamento desse credenciamento. Esses profissionais que foram desligados, eles também terão a oportunidade de participar desse credenciamento. Então a resposta é essa, para a comunidade autista, para a comunidade da pessoa com deficiência e outros transtornos, que ainda essa semana, conforme o secretário de saúde, Júlio César Espíndola, que teremos já um credenciamento, né, pós liberar a documentação com o nosso procurador do município, Dr. Carlos. É importante trazer essa resposta para a comunidade, porque de fato há uma procura muito grande, muita preocupação nesse sentido. Né? Imagina, né, o filho, seu medicamento. Olha a dificuldade dessas famílias dentro, né, da sua residência. Também quero usar aqui a segunda parte, né, agradecer aí mais uma vez, Robson Torres, né, e usar aqui a tribuna, de fato, para falar sobre o aplicativo que acontece no nosso município. Viu, Frederico? Viu, Fred? Olha que bacana, rapaz. Eu estive lá e eles mostraram em tempo real. O Silas, também o Marcelo Alves e outros. Você pega o aplicativo, o Cimeps, né, que eu quero até chamar a sociedade para baixar esse aplicativo no seu iOS ou Android, né, lá no seu Play Store, baixar e colocar Cimeps. Você entra, em tempo real, você sabe aonde que está o coletivo da sua linha. Em tempo real, você sabe, né, quanto tempo vai faltar para chegar e que tempo você poderá ir para a parada de ônibus para fazer, né, esse serviço prestado para da Urban. Então, é muito interessante o trabalho que a ARM está prestando. Né, e mais uma vez, felicitar aqui um ano, né, de aniversário aqui da ARM, que acontece agora dia 17. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerramos o grande expediente e abrimos o grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, vereador João da Luz. O João da Luz pediu para que o seu sucessor faça sua antecessão. Hélio Araújo. Só tem vocês dois inscritos.
Bom dia, presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Bom dia aos pares aqui presentes. Bom dia à comunicação, ao pessoal da comunicação, em especial ao meu amigo Nil Taí, a todos da comunicação. Bom dia àqueles que nos escutam pela Rádio Manchester, aqueles que acompanham pelo YouTube. Meu bom dia a todos vocês. Presidente, o que me traz aqui hoje é o agradecimento. Eu usei a tribuna essa semana ainda e falei da questão da Enel, que a Enel não vinha fazendo as podas, domingo, nos bairros. A gente tinha fiação, as árvores passando as fiações. E graças a Deus, eu quero agradecer aqui a diretoria da Enel, que tem respondido, João, a todos os nossos e-mails, as mensagens. E começou, essa semana, começou um verdadeiro mutirão pela cidade de poda de árvore. Isso é bom para nós, é interessante. É o poder que a gente tem, graças a Deus, Deus nos deu, para falar aqui e pedir. Eu fico feliz da Enel ter atendido a gente. Os meus requerimentos estavam praticamente todos parados. E ontem eu tive a felicidade de começar a atender meus requerimentos. Muito feliz com isso. Quero agradecer a Enel, Eu acho que ainda tem tempo de a gente corrigir o que foi feito, esse mutirão que está sendo feito em toda a cidade de Anápolis. A gente tem percebido aí que isso vai atender os bairros. Eu acho que vai amenizar a questão do impacto quando há chuvas, se bem que as chuvas estão acabando já mês de março, mês de abril começa a cessar as chuvas. Eu acho que mais em tempo, ainda acho que ainda consegue resolver. Vejo uma situação muito bom, deixo registrado meu agradecimento à diretoria da Enel por ter respondido, estar junto com a gente, fico muito feliz por isso. A palavra ao João.
Obrigado, nobre vereador Hélio, você está certo, essa casa aqui tem que ser sim atendida, principalmente pela Enel. Ela tem um departamento executivo de governo. Quando Vossa Excelência usou a tribuna aqui, eu tenho um contato direto lá com o Rafael, e eu falei com ele. Falei, Rafael, tenho algumas demandas que precisam ser atendidas. Novo vereador Leandro também já esteve com ele. E tem também cobrado, o presidente tem cobrado também, e a gente tem acesso. Eu falei da sua insatisfação. E ele falou assim, não, vamos resolver, vamos procurar. Mas o importante é isso. Deu resolutividade, deu atenção ao seu pedido, mas que não pode, de forma alguma, você mandar o ofício e ficar da forma que esperando, né? Como eu disse, a Enel anteriormente fazia um mutirão aqui na cidade de Anápolis, vinha a equipe de todo o estado para fazer esse tipo de poda de árvore. Esse ano não fez, mas agora é importante saber que agora ela está tomando essas devidas providências de poder estar fazendo a poda de árvore, que traz prejuízo à comunidade, principalmente quando rebenta um cabo. Devolvo a palavra, obrigado.
Obrigado, João, pegar as palavras.
Boa tarde, vereador.
Agradeço, Rafael, por mim. Essas demandas represadas, nossa, eu fico feliz. Antes tarde do que nunca. A gente sabe que não havia acontecendo esses fatos. Nós aqui, vários vereadores, tinham requerimentos parados. E agora, com essa situação, creio que vai ajudar e vai resolver ou amenizar. Mas devolvo a... Quem pediu a palavra? Foi Ed Godoy?
Hélio.
Ah, o João da Luz.
Vereador Hélio, obrigado pela parte. Parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa. Você fez um comentário sobre aquele acidente fatal, né, que a pessoa tomou a iniciativa de fazer um serviço que não era dela, justamente uma poda aproximada da rede de energia elétrica. Nós também tomamos conhecimento desse fato e levamos a sua petição para o Marcelo Mundim, para o Rafael, juntamos força lá, eu, João Feitosa, no sentido de pedir a solicitação de providências das podas de árvores, que realmente estavam represadas. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa e dizer o seguinte, que as podas de árvores na cidade de Anápolis, elas têm que acontecer de forma diferenciada e as pessoas têm que entender que árvores encostando na rede, o responsável é a Enel. E as árvores que não encostam nas redes, o responsável é a Secretaria de Meio Ambiente. Às vezes tem essa confusão, né? Então, parabéns pela iniciativa, estamos juntos nessa briga aí.
Obrigado, João. Como eu falei na minha fala passada, essa preocupação dos bairros, das comunidades, que haviam acontecendo, João, referente às podas, graças a Deus, eu vejo que a Enel se empenha, e agradecer a vossa pessoa e deixar registrado que a minha fala passada, quando eu fui da questão do Enel, não é competência do Executivo as podas de árvores que estão assolando e estão ligadas aos fios de alta tensão. Isso é competência da Enel. Deixar bem claro registrado isso aqui, porque várias pessoas me procuraram, João, dizendo que isso é a competência do Executivo. Eu sempre tenho explicado que isso é competência da Enel. Tá? Outro fato que eu trago aqui aos companheiros é um fato triste. Como todos sabem, eu sou sindicalista, alguns me conhecem há muito tempo, sou frentista, trabalhador de posto, gerente de posto, encarregado. Alguns de vocês aqui foram clientes meus no posto que eu trabalho, que é o antigo posto Amador. Trabalho ali há mais de 23 anos. Ali, 23 anos, nos últimos 14 anos, assumi a presidência do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis e Derivados de Petróleo no Estado de Goiás. Fui secretário de Central, secretário de Federação, sempre atuei e respeitei todos os setores, várias categorias. Em específico, minha categoria, o que eu vejo hoje,
Nossa categoria tem mais de 3 anos que não fecha convenção por conta do sindicato patronal que não quer conversar, não quer acertar, não quer dar um reajuste para o trabalhador. Hoje o frentista, há mais de 3 anos, em todo o estado de Goiás, está sem reajuste. Nós, recentemente, agora em fevereiro, fizemos a pauta de reivindicações, que é aquela pauta que todo ano nós fazemos e enviamos para o setor patronal. Essa pauta foi feita, enviada pelo patronal. O descaso foi tão grande que o setor patronal nem recebeu a pauta de reivindicações dos trabalhadores. Eu fico triste com isso, porque a gente percebe e vê aumento do combustível a todo momento. Nós tivemos recentemente um aumento de 16%. Até ontem, eu vi no jornal hoje que saiu, presidente, a publicação e uma matéria que foi feita em mais de 20 postos aqui em Anápolis. Isso é interessante, é ver a questão do reajuste, fazer a aferição, ver quanto está sendo reajustado o combustível, quanto está tendo lucro o setor patronal, quanto está tendo lucro aquele posto de combustível. É muito bom, é. Mas a diferença é o seguinte, o governo estadual, hoje, arrecada milhões, bilhões no setor de postos de combustível. Isso é interessante, é bom ganhar. Eu acho que todo mundo tem que ganhar, o governo tem que ganhar, o patrão tem que ganhar, o setor do posto de combustível tem que ganhar, tem. Mas o trabalhador, já há 3 anos sem reajuste, quando eu vejo uma matéria dessa, quer dizer, eu fico triste. Você como empresário, foi cliente nosso do posto, você se lembra quando eu ia lá, quando eu comecei a trabalhar em posto há mais de 23 anos atrás, que eu era cobrador do posto que eu ia receber lá no, na sua empresa, que você abastecia comigo lá. E recebia certinho, pagava certo. Eu fico triste, dizer, hoje, como representante uma das maiores categorias do estado de Goiás, eu consegui meu período, meio período como sindicalista e meio período como vereador por Anápolis. Dou expediente praticamente todos os dias lá em Goiânia. A gente vê um setor patronal pujante, empresários comprando mais postos, empresário crescendo, mas o trabalhador insiste em reajuste. E o trabalhador, na maioria das vezes, culpa o seu sindicato laboral por não ter esse reajuste. Porque o setor patronal fala que nós que não queremos reajustar, nós que não queremos fazer o acordo. Mas por 4 vezes eu estive com os desembargadores, por 4 vezes em audiência, e todas as audiências que tiveram, o setor patronal insiste em dizer que não tem lucro. Como não tem lucro no setor que tem praticamente aí essa arrecadação bilionária do governo estadual, por outro lado, o setor patronal, como você vai ter uma empresa, dizer, isso não vai ter lucro? Isso não existe. Isso não existe. E hoje eu faço o apelo, vou repassar para a minha categoria esse pedido, essa informação de que o sindicato laboral não quer fechar essa convenção. Isso é triste para mim. Quando eu vejo outras categorias aí, como o setor da saúde, como o setor da segurança pública, todos tiveram seu reajuste. Tiveram seu reajuste anual, tiveram sua contribuição. A minha categoria é diferente. A minha categoria, dentro da pandemia, nos looking down, para você ter ideia, Fredinho, nós estávamos lá trabalhando. Todo mundo fechou seus estabelecimentos, tudo fechado, e o frentista lá abastecendo o carro do cliente, sendo contaminado. Eu tenho um estudo que hoje, mais de 100 trabalhadores faleceram por conta do Covid, frentistas que faleceram em todo o estado. Isso é triste, é deprimente. Fico triste com essa situação de representar uma categoria que não é bem vista pela sociedade. A verdade é essa. A gente tinha muito aí a pessoa, ah, vou abastecer com 1 real lá para o pessoal dar o troco. Isso era ruim para nós, porque nós não estamos danar, nós que não temos a caneta para aumentar combustível. Não, quem aumenta isso aí é o governo federal, não é o trabalhador. O trabalhador está ali para trabalhar. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Convido o próximo orador do grande expediente, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa da vereadora Andréia. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. As pessoas presentes no plenário. A imprensa. Os ouvintes da Rádio Manchester. Meu amigo Newton Pereira, representando a Rádio Imprensa aqui. Cumprimentar também os internautas que acompanham essa sessão. Eu estava escrevendo a resposta para o vereador Hélio Araújo, fez uma questão aqui, fez um questionamento sobre as podas de árvore. E aí eu abri mão, que eu estava preparando a fala, eu abri mão para ele falar, e ele falou primeiro, até mostrei para o vereador Domingos. a respeito das podas de árvores que estão encostando nas redes. E dizer que o Marcelo Mundim, que é o nosso gerente técnico aqui, ele se empenhou em dar resposta de todos os ofícios, de todos os requerimentos encaminhados pelos vereadores. Inclusive, a vereadora Andréia fez um questionamento sobre as interrupções da energia e nós passamos para ela o contato da institucional da Enio, que é o mercado. E a Enio, ela tem procurado dar respostas institucional para todos aqueles que procuram. Então, eu queria deixar essa resposta para o Hélio aí, que o Mundim iniciou esse trabalho de poda de árvores. O vereador João Feitosa também fez essa intervenção junto à Enio, e nós estamos aqui sempre à disposição para servi-los com relação aos assuntos da Enio. Agora, eu queria falar sobre um questionamento que eu acho que isso aqui é de todos os vereadores, vereador Edmilson. O ano passado, por determinação do prefeito Roberto Naves, não foi realizado nenhuma construção de quebra-molas, lombofaixas, e isso foi a resposta que o nosso amigo querido, Fernando Cunha, que tem feito um grande trabalho junto ao CMTT, que é o responsável por estar realizando esse trabalho. Eu acho que o quebra-mola não é uma ferramenta política. Eu acho que o vereador, quando encaminha um pedido solicitando uma atenção, solicitando um estudo, para que naquele local seja realizado e implantado um quebra-molas, a intenção não é agariar votos. A intenção é resolver um problema crônico onde está ocorrendo acidentes. Então, por exemplo, o ano passado não foi construído, não foi feito nenhum quebra-molas. E eu tenho lá, junto ao CMTT, 25 pedidos, vereador Hamilton, só um minuto, eu tenho 25 pedidos que foram encaminhados para o CMTT. E o que a gente precisa? De dar uma resposta para o contribuinte, de dar uma satisfação, porque quando ele te procura é porque ali está acontecendo acidente de forma constante. Então, assim, de forma cordial, nós precisamos dessa intervenção do CMTT no sentido de dar uma resposta, no sentido de realizar o serviço e de preservar vidas. O quebra-mola, quando acontece um acidente, a pessoa solicita ou até uma lombofaixa, é porque ali está acontecendo um acidente fatal e, às vezes, até vidas já foram perdidas ali. Vereador Reamilton, por gentileza.
Verdade, concordo com o vereador João da Luz, tendo em vista que esses pedidos da população, geralmente eles acontecem, né, quando de fato aconteceu um acidente ou uma coisa bem pior na região. Por exemplo, ali na Aldeia dos Sonhos, né, Avenida Corumbá, Araguaia, ali acontece muito acidente. O pessoal tem pedido que a região norte de Anápolis, a Três Maria ali descendo ali do Ana Carolina para Adriana Parques e também a Avenida Ipameri, a gente tem pedido reforçado esses pedidos. E o Fernando tem falado, esse ano ainda não aconteceu, mas acredito, né, que com mais esse reforço aí na tribuna, né, poderão acontecer. E realmente são soluções, né, físicas, né, que precisam e há necessidade, porque, né, tem algumas pessoas que utilizam a moto, né, os motociclistas, que às vezes abusam na velocidade e provocam vários acidentes. Então é uma pauta muito bacana que você está trazendo aqui, né, sobre as questões dos quebra-mola, lombofaixa ou lombadas. Obrigado.
Obrigado, vereador. Inclusive, vereador Fred Godoy, por gentileza.
Eu queria te parabenizar pela fala, vereador. Eu também tenho vários pedidos de quebra-molas lá ao CMTT, e eles alegaram que, por um erro de cálculo, vieram menos massa asfáltica, que essas massas seriam para fazer o tapa-buraco. Espero que façam um aditivo no contrato, comprem mais massa asfáltica. Eu tenho um pedido lá de Miranápolis, fizeram asfalto lá naquela estrada lá, e os carros numa velocidade tremenda, no dia de domingo principalmente. Eu, como vice-presidente do Clube das Acaças, vejo ali a movimentação daquelas pessoas que fazem trilha, aqueles ciclistas, então a gente vê a velocidade que os carros passam perto de acontecer um acidente ali. Devolvo a palavra.
Obrigado, Fred Godoy. Eu acho que a resposta ela foi para todos os vereadores. Todos os vereadores, com certeza essa demanda chegou até você com relação a realizar fazer um quebra-mola ou fazer uma lombofaixa,
E a resposta foi para todos. O Fernando Cunha foi sincero. Nós não temos orçamento para quebra-molas. Mas acho que, inclusive até pediu o vereador Domingos, que é um grande interlocutor junto com o prefeito, Roberto Naves, pediu o vereador líder do prefeito, Jackson Charles, que leve essa petição ao prefeito Roberto Naves, que ele destine nesse orçamento desse ano para a construção de quebra-molas. Eu acho que vereador não tem interesse nenhum em ganhar votos construindo quebra-mola, porque quebra-mola é para diminuir a velocidade, é para reter a velocidade, às vezes, de pessoas que estão exagerando em alguns trechos que ocorrem acidentes fatais e vidas são perdidas nesses acidentes. Então, nós estamos pedindo essa atenção do nosso prefeito Roberto Naves no sentido de sensibilizar e destinar um orçamento para a construção desses equipamentos importantes na cidade de Anápolis. Queria aproveitar esses 3 minutos finais e esclarecer para o consumidor de energia. Ontem eu falei de forma rápida. Consumidor de energia tem uma cobrança de imposto chamado ICMS e PIS/COFINS. E foi constatado que existe uma cobrança, uma distorção na cobrança desse imposto na conta de energia. E o que é importante destacar aqui? A Câmara de Vereadores, através de todos os vereadores aqui, já encaminhou um documento para a Enio, já encaminhou um documento para a Secretaria de Fazenda, pedindo para deixar de cobrar essa distorção na conta de energia. E nós recebemos a resposta, e a resposta foi que realmente eles reconhecem que existe uma distorção, mas que o caminho a ser procurado é a justiça. E qual que é a boa notícia? A boa notícia é que a justiça está devolvendo 5 anos, retroagindo 5 anos, dando um ressarcimento dessa distorção de cobranças indevidas de ICMS e PIS/COFINS na conta de energia. Eu falei isso de forma muito rápida ontem, nós estamos na Semana do Consumidor, né? Ontem, dia 15, foi o Dia Internacional do Consumidor, e o consumidor de energia tem essa porta aberta agora para estar buscando essa cobrança indevida. Aí a Justiça está devolvendo 5 anos, devolvendo esse valor que foi cobrado de forma indevida, 5 anos ressarcindo o consumidor de energia. E eu até me coloquei à disposição para estar dando qualquer orientação técnica para as pessoas que queiram reaver essa cobrança indevida. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador vice-presidente Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aí pela Rádio Manchester, você que nos acompanha pela TV Câmara. Cumprimentar todos os vereadores aqui no plenário, na pessoa do vereador e amigo Delcimar Fortunato. Cumprimentar aqui também o radialista e, a partir de hoje, presidente do PNN 33, Lucivan Machado. Eu estarei aqui hoje à noite, vereador Delcimar Fortunato também, com certeza, vai estar aqui. Porque a partir de hoje o senhor vai estar numa nova fase, né, vereador? Não é fácil ser presidente de partido, mas eu sei que o senhor terá sabedoria para poder conduzir o partido aqui no município. E tanto faz eu, seu amigo, vereador Domingos Paula de Souza, e outros vereadores dessa casa, e outros presidentes de partido aqui dessa cidade, vai estar à disposição para poder te ajudar naquilo que for preciso. Tá bom, parceiro? Presidente, antes começar aqui, eu quero também cumprimentar o vereador lá de Planaltina, o Isaías, que está fazendo uma visita aqui na nossa cidade, né? Seja bem-vindo aqui à Câmara Municipal, é amigo, é parceiro do vereador Suender. A gente fica muito feliz de estar recebendo aqui na casa companheiros de outros municípios que possam vir cá conhecer, conversar e trazer ideias para a gente. A gente está à disposição de Vossa Excelência aqui na casa também. Presidente, ontem à tarde tinha um evento que era a entrega da unidade de saúde lá do setor tropical, mas graças a Deus veio uma grande chuva, porque tem gente que às vezes quando vem a chuva faz é criticar, eu faço é agradecer. Agradecer a Deus por ter trazido uma chuva, e uma chuva forte. O Fred Cacheta estava lá, o vereador Jackson Charles, o vereador presidente Leandro Ribeiro estava lá, e a gente não pôde fazer ali a inauguração daquela unidade. E aí eu creio que numa próxima data vai ser feita ali a inauguração, mas a partir de hoje já está atendendo, vereador Hélio, aquela região nossa ali, que é a região leste, onde eu moro, Vossa Excelência mora, vereador João Feitosa, João da Luz, o vereador Frederico Godoy é morador ali, ou mora na região, ou mora do lado, ali perto. Então você, que é aí do Jardim Alvorada, do Tesouro, do Santo Antônio, toda essa região, porque a unidade de saúde do Jardim Alvorada está sendo fechada para fazer reforma. Então você vai ser atendido ali no setor tropical, você é da Vila Rica, você que era atendido na unidade de saúde do Jardim Alvorada, agora você vai ser atendido ali no setor tropical até a reforma do Jardim Alvorada ficar pronto. Eu fui o vereador que coloquei a emenda para poder fazer a reforma ali da unidade de saúde Jardim Alvorada. Apesar que a Secretaria de Saúde, com determinação do prefeito Roberto, tem feito a reforma em todas as unidades de saúde aqui do nosso município, independente de vereador colocar emenda ou não. Então, mas aí a gente fica feliz que rapidamente, vereador Reamilton, já foi começado a reforma ali naquela unidade. E aí, vereador Reamilton, quando eu falei o nome do senhor, eu quero trazer aqui, porque o senhor usou a tribuna aqui e falou de parceria. E a parceria, ela é importantíssima, a parceria do legislativo com o executivo. Mas nós precisamos de ter parceria séria. Parceria realmente que vem de encontro para atender a sociedade. Enquanto a gente fala de parceria, doutor Zé Fernandes, às vezes vem projeto aqui para casa que o vereador, ele se esconde do projeto ou no dia inventa uma desculpa e não vem para casa votar. Porque ele acha que aquele projeto possa desgastar a sua imagem perante a sociedade anapolina. Eu sou vereador de terceiro mandato. Eu nunca fugi de nenhum projeto. Nunca fugi de nenhuma discussão. O vereador João Feitosa está aqui e sabe. Eu sempre voto com a minha consciência. Eu sei que tem projeto que algumas pessoas acham que é ruim para ele. Mas são projetos que precisam ser votados para que a nossa cidade possa ter a sua vida orgânica. E com ela se movimentar. Às vezes agrada uma determinada categoria, às vezes não. Mas eu tenho a coerência de votar a favor, sim, porque eu sei que é bom para o nosso município. Você deu uma parte ao vereador Delcimar Fortunato.
Vereador Domingos de Paula, obrigado pela parte. Só para contribuir com a fala do senhor, eu concordo com o senhor, porque vereador que se acovarda, que não vem votar, ele vai ser cobrado pela população, pelos eleitores dele. Vereador que não vem votar, para mim é um covarde. Porque nós temos que contribuir. Eu estou aqui esses 4 anos e temos avaliado os projetos, estudado os projetos e sempre venho aqui. Se algum projeto não vir de acordo, né, com os anseios da população, eu vou estar aqui, vou discutir e vou falar por que eu não voto no projeto. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Fred Cacheta.
Obrigado pela parte, Domingos. Só para parabenizar o senhor e dizer que realmente legislar vai muito além de só votar matérias fáceis. A gente, nós legisladores, chegam matérias polêmicas mesmo. Mas nós temos que ter o discernimento de trazer para a população a explicação daquela matéria. E não se acovardar, não fugir daquela matéria. Então, legislar vai muito além do que só vir aqui, falar palavras bonitas, votar só em matérias bonitas. Devolvo a palavra, presidente.
Vereador Frederico Godoy.
te parabenizar pela fala, Domingos, e falar mais. Não é só isso, não. Tem vereador que acovarda na hora de votar ainda fica em rede social querendo jogar a população contra a gente que estava aqui votando o projeto. Eu vou te dar uma situação. A questão do IPTU foi muito desgastante para mim. Eu sou do setor imobiliário. Mas era um momento. Era um momento que a prefeitura precisava. Estava sendo cobrada por esse aumento do IPTU. Tinha mais de 6 anos que não tinha esse aumento. Então, quero te parabenizar e devolvo a palavra.
Eu estou falando isso, não é direcionado especificamente para o vereador Reamilton, não. Viu, vereador? Às vezes o senhor está pensando que pelas falas de algum colega, não estou falando direcionado para o senhor. Eu estou falando de parceria. E aí, a importância aqui na Câmara, porque eu vejo algumas, engraçado, algumas redes sociais, eu fiz um requerimento cobrando do Executivo. Eu fiz um requerimento indicando. Quem cobrar, quem indicar, você tem o direito de fiscalizar. Mas de cobrar, cobrar o quê? Você não participa? Você não participa de projeto que realmente atende a cidade? Você não participa do dia a dia, tanto faz, da demanda da Câmara Municipal como do Executivo? Você não participa do dia a dia o que, que o secretário está fazendo? Você não participa do dia a dia o que, que o diretor está fazendo? Aí, quando vê que uma obra está prestes a sair, ou que vai ser iniciada uma obra, a pessoa corre lá, faz um requerimento. Eu fiz um requerimento e solicitei ao Executivo que pudesse fazer. Aí ele está fazendo um requerimento só para a rede social dele, porque na prática, ele não tem nenhuma parceria com a administração. Porque a função do vereador é fiscalizar, sim, tem que fiscalizar. Mas o vereador não faz obra, não. Quem faz obra é o Executivo. E aí, nós precisamos de ter uma parceria de mão dupla. O Silvano está perguntando quem é. É a oposição da casa, velho. É, quem faz a oposição da casa que geralmente faz esse tipo de coisa. E aí, todos aqui sabem quem é. Então, o que, é que nós precisamos de ter? Precisamos, sim, de ter uma oposição numa linha correta, mas que a oposição precisa de entender qual é o seu lugar também. Porque o lugar da oposição é vir na tribuna e criticar, e falar e apontar. O lugar da oposição não é só na rede social, não. O lugar da oposição é aqui, ó, na tribuna, para poder debater com os outros vereadores, para poder realmente demonstrar aquilo que ele está querendo fazer para a sociedade toda. Porque aqui é onde as pessoas acompanham o discurso do dia a dia dos vereadores. Por exemplo, aqui nós temos a transmissão da sessão, aqui nós temos a transmissão da rádio. Vereador, o senhor quer falar alguma coisa? Você deu uma parte ao vereador Suender?
Nem pedi a parte, não, mas...
Não, eu tô vendo o senhor aí querendo pegar... Mas um tempinho, por favor, presidente. Tô vendo o senhor querendo pegar no microfone.
Não pedi a parte, não, mas...
Eu sou parceiro.
Tá, eu acredito, vereador, né, a autonomia dos vereadores de fazer as indicações, os requerimentos. Eu acho que tem que se respeitar, né? O senhor, como quer ser o presidente da casa, foi eleito presidente da casa, deveria garantir a autonomia dos vereadores de fazer o bem para a sociedade, o bem para a população... É, garantir o direito fiscalizatório do vereador, garantir o direito de propor as ações, propor todos os projetos de lei, então garantir a autonomia de cada vereador. Acho que a Casa Legislativa tem que ter esse empenho. Nós somos autônomos, nós não somos puxadinho do Executivo, nós temos autonomia. Então é importante que o senhor garanta, né, quando for presidente e como vice-presidente, essa autonomia da vereança. Eu acredito que é isso.
Certo, vereador Suender. É porque o senhor, às vezes, vem para a sessão, o senhor é desatento. O senhor estava lá no fundo conversando com o vereador de Planaltina e o senhor não prestou atenção na minha fala. Eu estava falando que o vereador tem, sim, que fiscalizar. Mas tem vereador que fiscaliza... E depois sai com as conversas fiadas. Olha aqui o requerimento que eu fiz, solicitando, pedindo. E na realidade, não é dessa forma. E outra?
Requerimento assinado fiadas? Não entendi, só um minutinho.
Então depois nós discutimos que o meu tempo está acabando. E outra, presidente? até o dia 31 de dezembro, eu sou vereador e vice-presidente, eu não sou presidente. O dia que eu sentar na cadeira e ser presidente, minha conduta é outra. Hoje eu estou aqui com a conduta de vereador igual a Vossa Excelência. Devolvo a palavra, presidente.
Presidente, a réplica, por favor. Então, ele mencionou aqui.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Eu concedeu um minuto de réplica ao vereador Soender.
O vice-presidente Domingos Paulo, requerimento não é conversa fiada. O requerimento é importante, é uma ferramenta do legislativo, não é do vereador. É do legislativo, acho que todos aqui fazem requerimento, né, para ajudar a sociedade. Então, o requerimento não é conversa fiada, vereador. Vai ser presidente da casa, tem que saber as normas. Requerimento é uma ferramenta do vereador, a atuação dele, para garantir a atuação, para que ele leve os problemas da sociedade para o executivo, para outros locais, para o universo federal, para o universo estadual. Ou seja, leva o requerimento, leva as indicações, o executivo vai avaliar cada requerimento ou cada indicação, vereador. São ferramentas utilizadas pelo legislativo.
Obrigado, vereador Soender. Vou conceder um minuto de réplica ao vereador Domingos Paulo.
Vereador, mais uma vez, eu gostaria que, quando um orador estiver falando na tribuna, que o senhor possa prestar atenção para depois sorrir. A primeira coisa que eu falei, que o vereador tem autonomia de fiscalizar. Só que tem vereador que faz a fiscalização e depois fala que é parceiro. E outra, às vezes a fala não é direcionada para o senhor, mas tudo que fala de oposição, o senhor já pega a carapuça e veste, né? Porque o senhor é o vereador de rede social. O senhor é o vereador de rede social. Eu estou aqui na casa, já está com 1 ano e 3 meses nessa nova legislatura, eu nunca vi realmente o senhor ser o pitbull que o senhor fala que é na rede social, mas aqui na casa, aqui no plenário, o senhor é um pincher sentado nessa cadeira, porque o senhor não tem coragem de usar a tribuna e defender as suas ideias. O senhor é covarde quando entra aqui no plenário. O senhor não tem coragem de usar a tribuna e fazer o debate.
O que eu vou fazer ainda é sair com o senhor algemado um dia. É o gemado, vai dizer o que é pitbull. O senhor não tem moral para falar isso. O senhor não tem
vereador,
moral.
Questão de ótica, presidente. Questão de ótica, presidente.
Vereador Soender, eu preciso que o senhor cumpra o regimento. O senhor tem espaço para a ordem do dia, para usar a fala. O senhor tem espaço nas comunicações. O senhor pode pedir uma parte na fala. Agora, interferir a fala do colega não é bacana, né? Vamos... Espaço do grande expediente ainda em aberto, alguém se habilita a fazer inscrição? Não?
Presidente, o vereador Soender disse que vai me prender. Eu gostaria que ele pudesse falar por quê.
Eu peço novamente ao vereador Soender que respeite o colega vereador, porque o senhor tem a função e o cargo de escrivão de Polícia Federal, que é um agente de Polícia Federal, mas aqui dentro, os 23 vereadores têm a mesma autonomia, o mesmo discernimento e têm que respeitar o regimento interno da casa. Se você não se der o respeito, não vai receber o respeito. Não é só para com o vereador Domingos, com todos os colegas. Eu peço a vocês que tenham o discernimento de respeito mútuo entre vocês. Vocês são pessoas já de idade, já pessoas adultas, são eleitos pelo povo para respeitar e representar o povo. Não é para ficar brincando de bandido e mocinha aqui, não. Eu acho que o Legislativo Anapolino perde muito com essa discriminação de Vossa Excelência por parte dos demais colegas. Aqui dentro, os 23 vereadores são iguais, independente da profissão que exerce lá fora. Agora, o senhor não pode chamar o colega de bandido e falar que vai prender o colega dentro do plenário. Isso é uma afronta à moral do colega. O senhor não está afrontando só o colega que o senhor fala que vai prender todos os demais pares. Então eu peço que o senhor, mais uma vez, peça desculpa ao colega antes que eles apontem novamente o senhor ao Conselho de Ética. Eu acho que o senhor está fazendo não é bacana para o Poder Legislativo Anapolino. Uma discussão infundada, inconsequente, que não vai levar a lugar nenhum e desrespeitosa por ambas as partes. Então, eu peço a vocês que, se querem discutir, vai lá para fora, vai para o lugar e aqui respeita o legislativo. Eu acho que é uma falta de consideração com a nossa população, com os demais pares. Pois não, vereador Soender.
Quero pedir desculpa à sociedade e pedir desculpa também aos parlamentares, não parlamentares. Eu apenas respondi uma agressão, né, que eu acredito que o vice-presidente não deveria ter feito jamais, falar coisas de pitbull, de essas coisas que não deveria ter feito. Então, peço desculpa, sim, ao Legislativo, e a sociedade ela não precisa ouvir esse tipo de coisa. Né? Eu acho que o Legislativo tem muito a contribuir para a sociedade de Anápolis, e esse tipo de discussão não deveria estar em pauta. Então, mais uma vez, me desculpe à sociedade, me desculpe aos parlamentares, e queiro que, rogue a Deus que os debates daqui para frente se melhorem, né? Até para o bem do Legislativo mesmo.
Obrigado, vereador Schroeder.
Dá a fala, por favor, também.
Agora, obviamente, a fala ao vereador Domingos Paulo.
Primeiro, presidente, eu quero tranquilizar você que está ouvindo a sessão, por parte do vereador Domingos, eu não tenho nada que me desabona perante a justiça. Eu não tenho nenhum temor de a justiça acontecer isso que o vereador Schroeder falou. Se algum dia eu tiver algum problema, eu estou à disposição da justiça, não de um parlamentar que aqui dentro é vereador que pensa que vai chegar aqui e vai me prender. Não vai. Não vai, porque eu trabalho sério. E a discussão aqui no parlamento, ela é natural. Ela é natural e o vereador Schroeder sabe disso. Eu, não só o vereador Schroeder, como qualquer outro vereador, sempre que eu faço um debate ali naquela tribuna, quando eu saio da tribuna, não tem nada contra nenhum colega aqui na casa. Nem contra a Vossa Excelência, vereador. O senhor parece que é encucado, acha que eu tenho alguma coisa contra o senhor. Não tem. Eu disse isso ao senhor, já disse isso aqui na tribuna e estou dizendo aqui, não tem. Não tem nada nem contra o senhor e nem contra nenhum parlamentar dessa casa. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Ainda em questão de ordem, vereador Jackson Charles.
Primeiramente, eu quero cumprimentá-lo, presidente, pela sua postura na condução dessa discussão sem fundamento algum, né, nesse desrespeito individual entre um colega e outro. Acho que o senhor agiu corretamente, utilizando aí a cadeira de presidente dessa casa para colocar ordem. Uma coisa, o senhor tem razão, eu quero aqui puxar a orelha do vereador Schroeder. Ele tem que ter mais tranquilidade para que não use desse subterfúgio para poder denegrir a imagem do colega. Da mesma forma, o vereador Domingos tem que ter zelo ao dirigir ao colega. Nós temos aqui que pensar, como o senhor muito bem diz, em dar uma satisfação para a sociedade. E a satisfação para a sociedade nós queremos resultados. E essa discussão infundada, que não vai chegar ninguém a lugar algum, eu acho que ela só diminui, ela só não contribui em nada para o Poder Legislativo e para a imagem do Poder Legislativo. Portanto, eu quero cumprimentá-lo pela condução e, realmente, na condição de presidente da Comissão de Ética, isso acontecendo, eu, particularmente, farei a representação individual para que isso não aconteça novamente. Obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Obrigado pela corroboração nos trabalhos. Obrigado a todos pela parcimônia. Não havendo mais inscritos no espaço do Grande Expediente, encerramos o Grande Expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Schroeder, agora apaziguado entre nós dois aqui a discussão. Vereador Jackson Charles, vereador João da Luz, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, do Supermercado Serve Bem, vereador Lisier José Borges, vereador Reamilton Espindra, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Federico Godoy, vereador Ederson Lopes, vereador João Feitosa, vereador Cleide Hilário, vereador André Rezende, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já peço à primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta, iniciando pelo projeto em primeira e única votação.
Projeto de decreto legislativo número 21 de 2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Silas Ferreira da Silva, comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 021 de 2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está em discussão. Solicito aos pares um minuto de silêncio para que possamos deliberar o projeto. Projeto em votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Vice-presidente Domingos Paula.
A favor, presidente.
Edmilson do supermercado Serve Bem.
A favor, presidente.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável, presidente.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Dr. Zé Fernandes.
Favor.
Eu também voto favorável. Lizier José Borges.
Favor, presidente.
Luzimar Silva ausente. Professor Marcos Carvalho ausente. Reamilton Espíndola. Ausente. Celiane D.S.O.S. ausente. Policial Federal Swender.
Favorável.
Thaís Souza ausente. Doutora Trícia Barreto ausente. Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Ainda em tempo, vereador Reamilton Espíndola vota favorável. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 021 de 2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está aprovado.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 256 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, institui o dia do engenheiro ambiental e concede certificado de engenheiro ambiental José Florentino Porto Júnior e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária 256 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 256-2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária número 272-2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, dispõe sobre profissional em procedimentos estéticos e dá outras providências. Comissões.
Peraí. Projeto de lei ordinária 272 de 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, o autor do projeto discutindo o projeto em segunda votação.
Bom, esse projeto vem atender aqui aos profissionais da área da estética do nosso município. Participei desse grupo como barbeiro por muitos anos. E observa-se que o mês de janeiro tem duas datas distintas a nível nacional. E aí, por esse entendimento, hoje nós percebemos que existem vários profissionais dessa área que talvez seja o profissional invisível. Quem é esse? É o barbeiro, é o cabeleireiro, é a manicure, a pedicure, esteticistas e outros dos segmentos. Por isso, para trazer aqui a lembrança e a honra dessa profissão, que tem, às vezes, mudado, muitas vezes, a face, a estética de muitas pessoas. Nós estamos aqui trazendo essa Casa de Lei pela segunda votação, um projeto de lei para memorizar essa data no calendário do nosso município. Muito obrigado, eu.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica. Contrário se manifestem. Projeto de lei ordinária 272-2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 22 de 2022, de autoria do vereador Jackson Charles, denomina de Renata Ketlin Santos Ferreira a Praça Ferroviária, localizada na rua Frei João Batista Vogel, Vila Formosa, primeira etapa, e da outras providências. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 022-2022, de autoria do vereador Jackson Charles, está em discussão, inicialmente com a palavra o autor do projeto.
Muito obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Eu queria fazer uma referência aqui a essa propositura. Infelizmente, com o coração partido, mas que é uma forma que eu encontrei para poder eternizar o nome de uma pessoa que, pela sua curta passagem entre nós, foi capaz de conquistar tantos corações, feito a Renata Catherine Souza Ferreira fez comovendo a cidade de forma geral, com a sua partida precoce. E conhecendo a Renata desde bebê, vamos dizer assim, sabendo que ela viveu toda a sua infância, adolescência e até a sua maioridade em frente a essa praça, ela viu essa praça não existir, viu ela ser criada, e eu tenho orgulho de dizer que foi um trabalho político nosso a implantação dessa praça, que é apelidada por Praça Ferroviária, por mim mesmo na época. Agora nós estamos como se Deus tivesse reservado esse momento para que nós pudéssemos agora nominá-la com o nome da Renata, que com certeza será uma homenagem bastante interessante, profunda, significativa. O pai da Renata já foi vereador em Anápolis, Divaldo Mariano, meu amigo, meu irmão, já foi secretário municipal, é assessor especial hoje do prefeito Roberto Naves, e com certeza, eu tenho certeza que essa homenagem, nesse momento, está mexendo com os corações das famílias e de todos os amigos da Renata, todas as pessoas que viveram com a Renata, que tiveram o prazer de conhecer a Renata. Portanto, eu quero aqui, eu acho que não há necessidade, porque os vereadores conhecem o assunto, já foi aprovado nas comissões, mas eu quero aqui pedir aos meus colegas vereadores a votação unânime nessa homenagem, pela grandeza e pelo legado que a Renata deixou, que foi uma pessoa íntegra, honesta, mãe de família, empresária, empreendedora na cidade de Anápolis, embora jovem. Então eu queria pedir o voto favorável a essa propositura de minha autoria, denominando o nome da Praça Ferroviária de Praça Renata Catherine Santos Ferreira. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 022-2022, de autoria do vereador Jackson Charles, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Na sequência, peço à primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Ainda em tempo, presidente, uma justificativa do gabinete do vereador Luzimar Silva, falando que não poderia comparecer à sessão de 19 de março de 2022 por motivo de força maior. Moção de pesar de autoria do vereador Frederico Godoy pelo falecimento da senhora Maria Luísa da Conceição, mãe da servidora Valdila Michele da Conceição. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos, requer seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, requerendo implantação de retentor de pureza de águas pluviais. Indicação também de autoria do vereador Jean Carlos, requer seja enviada a indicação solicitando em caráter de urgência implantação de UTI neonatal na UPA pediátrica. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende, requer seja enviada a indicação à Prefeitura Municipal de Anápolis e Seneago, observando os critérios de oportunidade e conveniência, para que tome providências necessárias no sentido de realizar tubulação para águas pluviais na Rua 23, no bairro de Lourdes, Anápolis, Goiás. Indicação de autoria do vereador policial federal Swender, indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de um centro esportivo em Joanápolis, distrito do município de Anápolis. Requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, do número 979-982. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Lara, 987. Deusimar Fortunato, 971-972. Domingos de Paulo, 986. Frederico Godoy, 989-990. Hélio Araújo, 961-970. João da Luz, 991-992-994. Lisier José Borges, 959 e 960. Policial Federal Swender, 973, 977, 985. Wederson Lopes, de número 993. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações já com o vereador Frederico Godoy inscrito. Frederico Godoy, presidente da Anapolina, recebeu a notícia que cancelaram o leilão da área do CT da Anapolina. Isso era notório pelo valor que eles fizeram ali, com as cláusulas de inalienabilidade e imperabilidade, com certeza a área não pode ser leiloada. Mas fica aqui o registro do descaso que fizeram com a Anapolina nessa última gestão. Deixaram uma ação no valor, acho que de 18 mil reais, 38 mil reais, correr a revelia sem nenhuma defesa prévia. É lamentar o que está acontecendo com a nossa querida Rubra. Com a palavra, Frederico Godoy.
Obrigado, presidente. Na verdade, eu iria falar de outro assunto, mas informar, também comunicar, que tivemos agora a negativa. Teve um lance, sim, ao CT da Anapolina, e a juíza negou. Uma ação que era 18 mil, correu a revelia, se tornou 38 mil. Mas o que eu quero falar aqui, presidente, é parabenizar a Codego, na pessoa do presidente Renato Castro, do gerente aqui do DAIA, o Marlon, disponibilizaram uma área ali na plataforma para que sirva de estacionamento para os caminhões, vereador Domingos. Sendo que esses caminhões, eu que tive o prazer de ser gerente ali no DAIA, esses caminhões ficam ali na rodovia, atrapalhando muito o trânsito. Então, parabenizar tanto o presidente da Codego, Renato de Castro, como o Marlon Caiado e toda a equipe da Codego, por ter essa sensatez em arrumar essa área para que ali fiquem esses caminhões esperando para deixar suas mercadorias, tanto na Granol, que eu acho que o maior fluxo ali é da Granol, tanto nas outras empresas. Eu vou para lá, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Espaço das comunicações ainda em aberto. Então, sem inscritos, sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 21 de março de 2022, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma quarta-feira abençoada a todos e um restante de semana de paz. Fiquem todos com Deus.